sejam muito bem-vindos ao nosso último episódio do podcast Povos Indígenas que Habitaram e Ainda Habitam Barbacena. Eu sou Amanda, turismóloga, pesquisadora, mestranda, enfim, você já me conhece. E hoje eu quero te convidar a fazermos juntos um grande balanço dessa caminhada que percorremos até aqui. Foram 4 episódios atrás em que olhamos para diferentes camadas da história, da cultura, da presença indígena no Brasil e mais especificamente em Minas Gerais. E agora, nesse episódio final, a gente vai costurar tudo isso e refletir por que que falar de povos originários é essencial, não apenas para quem pesquisa ou trabalha com patrimônio, mas para todos nós como sociedade. Bom, gente, no primeiro episódio a gente começou pela base, falamos um pouquinho sobre a história indígena no Brasil, muito antes até mesmo da chegada dos colonizadores, uma história marcada pela complexidade cultural de centenas de povos, pela sabedoria transmitida oralmente, pelos modos de viver conectados com o território consagrado. Falamos também das violências da colonização, do etnocentrismo, da tentativa de apagar essas presenças e, ao mesmo tempo, das muitas formas de resistência que sempre existiram. Já no segundo episódio, a gente mergulhou mais pertinho da nossa realidade, né? A gente falou da história indígena em Minas Gerais, a gente conheceu ali povos como Krenak, Xacriabá, Puri, refletimos sobre como que Minas Gerais muitas vezes é vista apenas como a terra do ouro, do barroco, do colonial, mas que também é território indígena vivo, né? Destacamos o quanto ainda é preciso reconhecer essas presenças que ficaram silenciadas nas narrativas oficiais. Já no terceiro episódio foi algo sobre o presente, como que é a situação cultural das etnias indígenas atualmente no Brasil. Então a gente falou ali sobre desafios, sobre literatura, sobre política, sobre educação indígena diferenciada, revitalização de línguas, da presença indígena em todos os espaços, né, da aldeia à universidade, do território ao centro urbano. Já no quarto episódio, eu dividi algo mais pessoal, meu projeto de mestrado que investiga a memória do povo Puri de Barbacena, um projeto que nasceu da curiosidade, da inquietação, do desejo de registrar tudo aquilo que não foi contado, mas que resiste nos silêncios, nas histórias orais, nos costumes, nas tradições. Mas por que falar disso importa, né? Talvez a grande pergunta é que fica, Amanda, por que isso importa? E a resposta é simples e profunda. Importa porque diz respeito a quem somos. Porque memória não é algo só antigo. Ela constrói identidade, ela afeta a forma de como que a gente olha para o presente e de como a gente projeta até mesmo o futuro. Porque se a gente esquece de quem estava aqui antes, corre o risco de a gente repetir e manter os mesmos erros, de manter desigualdades. E falar sobre povos indígenas é também um ato de justiça. É reconhecer a dívida histórica que o Brasil tem e admitir que também tem muito o que reparar ainda. É romper com a ideia de que ser indígena é algo do passado e compreender que os povos originários eles seguem vivos, né? Até mesmo apresento isso no meu projeto de mestrado, que tenta ser uma ponte entre o passado e o presente, entre o que é contado e o que foi silenciado. É uma tentativa de mostrar que o patrimônio cultural não está apenas na arquitetura, nos monumentos, mas também nas histórias que resistem, nas tradições, né? E o turismo ele pode ser uma ferramenta de educação, uma ferramenta de valorização, desde que seja feito com respeito e com participação das comunidades locais. Não se trata de transformar a memória em produto, tá? Mas de dar espaço para que outras narrativas sejam conhecidas. E chegando até aqui, fica ainda mais claro que falar sobre povos indígenas, como eu disse, não é olhar para o passado, mas é olhar para o presente. E esse podcast, na verdade, é abrir um espaço para um começo de escuta mais atenta que vocês vão ter agora, de um olhar mais profundo para a presença indígena no Brasil, porque falar sobre povos originários é reconhecer grande parte daquilo que somos, da nossa cultura, da nossa comida, das palavras que usamos, das formas de como que a gente relaciona com a terra, tudo isso tem raiz indígena. Mesmo que isso nem sempre apareça nos livros, mas está presente em cada cantinho desse país. E a importância indígena ela vai muito além do que a gente costuma aprender lá na escola. Os povos originários eles guardam saberes ancestrais sobre cuidados com o território, sobre equilíbrio entre natureza e sociedade, sobre forma de vida coletiva, de forma de vida respeitosa. São conhecimentos que o Brasil precisa valorizar, não como relíquia, mas como um caminho para construir um futuro melhor. E ao longo dos séculos, né, infelizmente, tentaram apagar essas histórias, consequências do etnocentrismo por meio da violência, do silêncio, do preconceito, mas que bom que ainda resiste nos cantos, nas festas, nas plantas medicinais, nos grafismos, na memória que passa de geração em geração. Cada povo indígena, gente, que se mantém de pé, cada criança que aprende sua língua, cada retomada de território é uma vitória contra o esquecimento. E reconhecer essa importância, como eu disse, é reconhecer uma dívida histórica que ainda está longe de ser reparada, né? Então, para quem chegou até aqui, fica o convite: leve essa escuta adiante, reflita, questione, compartilhe, aprenda. Porque quando a gente dá voz à memória indígena, a gente não está apenas contando outra história, a gente está contando a verdadeira história do Brasil. E eu deixo a minha recomendação para cada um de vocês para consumir o que é produzido por pessoas indígenas, porque vai muito além de apoiar financeiramente um artista, um escritor, uma liderança, uma comunidade. É reconhecer que essas criações carregam histórias, memórias, saberes ancestrais e, ao mesmo tempo, refletem a presença viva e contemporânea dos povos indígenas do Brasil. Então, quando você lê um livro de um autor indígena, quando você ouve uma música, compra um artesanato, você está fortalecendo narrativas que foram historicamente silenciadas. Você ajuda a romper estereótipos, amplia o seu olhar e permite que mais pessoas conheçam visões de mundo que raramente aparecem aí na mídia tradicional, nos currículos escolares. E é também um gesto político, né? Mostrar que essas vozes importam, que esses saberes têm valor e que são parte fundamental da identidade brasileira. Porque a gente não está falando de algo distante, de algo exótico, a gente está falando da cultura viva, que dialoga com o presente, com questões sociais, com questões ambientais, com questões políticas que afetam a todos nós. Além disso, consumir o que é feito por indígenas é uma maneira concreta de apoiar a autonomia dessas pessoas, das comunidades, é contribuir para que essas pessoas continuam criando, ensinando, transformando, sem depender de olhares externos. No fim das contas, é um convite para ouvir, aprender, reconhecer que sem as vozes indígenas, o Brasil não seria o que é. E que valorizar essas produções é valorizar nossa própria história, nossa diversidade e o futuro que a gente quer construir. Eu quero agradecer imensamente a cada pessoa que me acompanhou até aqui, quem ouviu, quem refletiu, quem compartilhou e até mesmo quem discordou, porque falar de memória é também provocar esse incômodo que é necessário. E eu deixo um convite, que essa conversa continue para além do podcast, que a gente leve essas reflexões para a sala de aula, para as rodas de amigos, para a forma de como a gente olha para a nossa cidade, para a nossa história, para o nosso país. E para encerrar, eu costumo falar um trechinho potente de uma poesia da Miriam Cretu, que é uma jovem guarani, a primeira médica cirurgiã cardiovascular indígena no Brasil, que resume tudo aquilo que a gente falou nesses 4, 5 episódios, né? Que é assim: a mãe do Brasil é indígena, ainda que o país tenha mais orgulho de seu pai europeu que o trata como um filho bastardo. Sua raiz vem daqui, do povo ancestral, que veste uma história, que escreve na pele sua cultura, suas preces, suas lutas. Nunca vou entender o nacionalismo estrangeiro que muitas pessoas têm. Nós somos um país rico, diverso, guerreiro, mas um país que mata o seu povo originário e aqueles que construíram uma nação, que ainda marginaliza povos que já foram escravizados e seguem tentando se recuperar dos danos. O indígena não é aquele que você conhece dos antigos livros de história, porque não foi ele que escreveu o livro, então nem sempre a sua versão é contada. Ele não está apenas na aldeia tentando sobreviver, ele está na cidade, na universidade, no mercado de trabalho, na arte, na televisão, porque o Brasil todo é terra indígena. E assim eu finalizo o último episódio do podcast Povos Indígenas que Habitaram e Ainda Habitam Barbacena. Eu espero de coração que vocês tenham gostado. Eu agradeço imensamente a todos que compartilharam. Espero que compartilhem esse último episódio também. Foi um prazer falar para vocês um pouquinho do que eu sei. E eu vejo vocês. Até breve. Tchau, tchau.